Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim o texto: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Senhor Jesus, nós te damos graça por essa palavra. Deus, oramos agora para com o nosso coração, para que a nossa alma, o nosso coração seja um solo fértil para receber a tua palavra, as tuas verdades. Deus, oramos e pedimos que essa palavra ela possa ser rema para as nossas vidas, Deus, essa noite. Queremos que o Senhor possa estar abrindo os nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Querido texto que nós lemos aqui de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. O texto começa dizendo, o apóstolo escreve aqui: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a minha vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que eu quero compartilhar com você essa noite é uma palavra que provavelmente o que eu vou ministrar aqui essa noite a você seria muito pouco o tempo, em uma hora, talvez 45 minutos, nós falarmos sobre uma vida crucificada. E esse é o título da minha palavra. O título da minha palavra essa noite é Uma Vida Crucificada. E eu não sei você, mas talvez quando fala em uma vida crucificada, você pode imaginar muitas coisas. Talvez você pense que, talvez você já ouviu, que, e tem pessoas que muitas vezes quando fala de uma vida crucificada, você vê muitas vezes ela pagando promessa, subindo escadarias de joelhos, indo para os lugares longe para pagar promessa, alguns até se crucificando literalmente. Eu vi imagens um tempo atrás, se não me engano acho que foi no México, pessoas que estavam se colocando num local, né, numa cruz, e aí naquela cruz eles eram pregados naquela cruz como um ato de remissão dos seus pecados. Então, ter uma vida crucificada não tem nada a ver com isso. Pagar promessa não tem nada a ver com você ser literalmente crucificado, né? Ter uma vida crucificada é algo muito maior do que isso. Talvez esse assunto, como eu falei, ele não se esgota apenas em uma noite. Talvez eu poderia ficar falando sobre esse assunto com você horas e horas, talvez nós poderíamos falar meses, dias sobre esse assunto aqui de ter uma vida crucificada. E nós estamos vivendo um tempo muito complicado, onde as pessoas dizem viver uma vida com Deus, onde as pessoas dizem que são de Deus, onde as pessoas falam que e confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aonde até chegam a dizer que estão vivendo uma vida crucificada, que Cristo habita nela, que Cristo vive com ela agora, porém as atitudes dessas pessoas não são assim. Vou dar um exemplo para você. Nós temos hoje pesquisas que mostram que nós somos 40%, hoje a população do Brasil, 40% dela é de evangélicos. Glória a Deus por isso, é um número muito alto, um número muito grande. A pesquisa que eu via quando falava dos 40% da população brasileira de evangélicos, falava que provavelmente nos próximos anos, até 2020, nós podemos chegar a 50%, talvez a 60%. E quando você pensa assim, você pode até imaginar, oh, glória a Deus, algo maravilhoso, vamos ser a maioria. Isso não quer dizer que nós, sendo a maioria, é que o país vai passar por uma transformação, se realmente esses 40, 50, 60% de evangélicos não forem pessoas que Cristo vive nelas e Cristo vive com elas. Por exemplo, nós somos hoje 40% dos evangélicos no país, mas nunca se viu tanta corrupção no nosso país, tanta vergonha, tanta desgraça nas famílias, tanto divórcio, inclusive no meio evangélico, como nos dias de hoje. Nós temos, por exemplo, se você for, você que acompanha a política, você vai lá no Senado Federal, na Câmara de Deputados Federais, Estaduais, até na Municipal, a tal da bancada evangélica, que seriam os representantes dos evangélicos. Mas, na verdade, você vê que aquelas pessoas, muitos deles de Cristo não têm nada. Porque são pessoas que estão lá por ambição, por dinheiro, por benefícios próprios. Muitas vezes estão naquele cargo ou naquela posição porque derrubaram muitos outros para estar, e isto é uma vergonha. Para nós evangélicos, isso é uma vergonha. Então, queridos, uma vida crucificada, na verdade, nós estamos falando de algo muito mais profundo. E nós não temos visto, pelo menos eu não tenho visto essa mudança. E muitas pessoas que acabam muitas vezes dizendo até que são evangélicas, que são crentes, que falam de Deus, que são pessoas até que dizem ser tementes a Deus, porém, a vida dela não condiz com o servo de Cristo, alguém que nasceu de novo. E o que nós vemos muitas vezes é como eu falei, um viver interesseiro, atrás de resultados, de status, de fama, de conquistas, de vaidade, de enriquecimento, custe o que custar. E não há problema nenhum em você enriquecer, querido. E Deus tem palavras proféticas para a minha vida e para a sua vida sobre isso. E eu oro para que você realmente seja um homem muito próspero, uma mulher muito próspera, em nome de Jesus, amém? Porém, não o custe o que custar para mim chegar até onde eu preciso chegar. Existe um erro muito grande na igreja dos dias de hoje, quando falamos o que é uma vida crucificada. Talvez, se eu fizer essa pergunta para você, o que é uma vida crucificada? Muitos poderiam dar muitas respostas. Você poderia dizer que uma vida crucificada é uma vida mais profunda. Está na igreja, ser participativo, ser envolvido nas atividades da igreja, estar nos cultos, na célula, dizimar, ofertar, participar da ceia. Outros poderiam dizer que uma vida crucificada é uma vida onde leva a sério a membresia da igreja, faz parte da vida da igreja, está trabalhando na igreja. Outros poderiam dizer que uma vida crucificada é uma vida vitoriosa, é quando você tem alvos, metas, e que você é uma pessoa que com muita fé recebe aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida, tem prometido. Alguns poderiam colocar que uma vida crucificada é uma vida de não pecar, de viver não mais no erro, longe das coisas desse mundo. Outros poderiam dizer que é uma vida crucificada é uma vida que é cheio do Espírito Santo, que é falar em línguas, é ter dons espirituais, é ser cheio do Espírito Santo. De certa forma, todas essas coisas que eu falei têm um peso de verdade. Todas elas têm um peso de verdade. Mas nada chega perto da verdade bíblica, da expressão do que nós lemos aqui, dessa afirmação. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso significa, querido, quando eu faço essa declaração, o que nós lemos aqui em Gálatas, isso significa que agora eu deixo de viver as minhas vontades para viver a vontade de Cristo. Uma vida inteiramente entregue ao Senhor, em absoluta humildade e obediência. Uma vida de renúncia, como Cristo fez na cruz. Uma vida crucificada é uma vida de morte. É estar morto, mas ainda vivo. É uma inconsistência estranha isso, não é? Mas uma vida crucificada é isso. Você morto para o mundo, porém ainda vivo. Uma vida crucificada, querido, não é você abrir mão de todas as coisas dessa vida e querer viver só para Deus. Vou dar um exemplo, o que é isso? Um dia conversando com uma pessoa, ela disse assim: ah, pastor, eu agora entendi e realmente eu vivo só para Deus. Eu falei: que ótimo, o que você tem feito, minha irmã?
E ela falou assim: olha, eu levanto pela manhã, eu tomo café, eu volto para o meu quarto e ali eu fico horas e horas orando a Deus. E eu saio de novo, eu me alimento quando eu sinto fome e eu volto e eu fico ali o dia inteiro orando, adorando a Deus, o dia todo. Agora eu entendi o que é ter uma vida totalmente entregue a Deus. E quando ela começou a falar tudo aquilo para mim, eu falei assim: me diga uma coisa, mas como você vive? Você trabalha? Não, não estou trabalhando, porque agora minha vida pertence a Deus. Como você faz com a sua filha? Tem uma filha, ela é uma mãe solteira. Como você faz com a sua filha? Você não dá comida para ela, não leva para a escola, não faz tarefa da escola? Não participa da vida dela? Se você está fazendo tudo isso que você está fazendo, mas está deixando essas coisas de lado, você está errando. Porque até nisso precisamos ter o equilíbrio. Uma vez eu ouvi o Benny Hinn falando, não sei quantos sabem disso, o Benny Hinn, alguns anos atrás, a esposa pediu o divórcio para ele. E quando a esposa pediu o divórcio para ele, foi um susto para ele. Para ele e para todos nós. Pensa, talvez um dos maiores evangelistas do mundo, de repente, a esposa chega e anuncia que ela quer o divórcio. E eu lembro que eu ouvi uma entrevista dele, tempos depois, quando ele já estava restaurando o seu casamento, não havia adultério, não havia nenhum problema dele, né, com ela, até para ele foi um susto na época quando ela pediu o divórcio, mas ela simplesmente disse que cansou de viver aquela vida sem ter um marido. E anos depois, quando ambos foram restaurados, e eu lembro que já estava próximo de novamente ele casar com ela, com a mesma esposa. Inclusive, quem fez o casamento dele, né, o casamento com a mesma esposa, foi o Reinhard Bonnke, ele que fez a cerimônia. Mas eu vi algo muito interessante dele, que ele disse assim: o ministério, eu entendia que estar vivendo no ministério, que eu tinha que ter, para mim, ter resultados nas minhas cruzadas, a manifestação dos dons, eu me trancava durante horas e horas orando num quarto. E isso me fez um homem muito conhecido na nação, no mundo, e muitos milagres aconteceram através da minha vida. Porém, eu fazendo isso, eu não dei tempo de qualidade para minha esposa, para os meus filhos, e por isso ela cansou. Agora, retomando com a esposa, eu quero novamente continuar o ministério, mas agora de uma forma equilibrada. Então, eu achei muito interessante essa entrevista dele, ou essa, quando ele falava sobre isso, porque realmente é isso, querido. É uma vida dedicada a seguir a Cristo. Porém, você não pode abrir mão da sua vida normal. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, vai para a faculdade, vai para a escola. Você tem esposa, tem marido, tem filhos, tem sogra. A vida continua. Você tem que matar um leão por dia e muitas vezes já deixar amarrado um para o outro dia. Não é assim nos dias de hoje? Muitas vezes temos que fazer isso. Porém, tudo que vamos fazer, Cristo precisa estar à frente. Cristo precisa estar nos guiando. E ter uma vida crucificada, querido, é você trabalhar, fazer todas essas coisas, porém, tudo que você fizer é dedicado, é consagrado, é feito da maneira que Cristo faria se Ele estivesse no seu lugar. É ser mais parecido com Ele, é pensar como Ele, é agir como Ele, é falar como Ele, é amar como Ele. E nós devemos ser iguais a Cristo. Precisamos ser iguais a Cristo. Somos diferentes uns dos outros, porém precisamos ser iguais a Cristo. Não vivo mais eu. Essa afirmação é morte para a minha vida. E como eu falei, é estar morto, porém ainda vivo. Cristo vive em mim, é a vida de Cristo manifesta no meu viver. Em Filipenses capítulo 3, versículo 12, para você que está anotando, o texto diz assim, falando da soberana vocação: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo a conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Uma vida crucificada é um viver diferente, desligado dessas coisas do mundo. Uma vida totalmente próxima de Deus. Muitas pessoas dizem que conhecem a Deus, mas na verdade elas apenas ouviram falar de Deus. E quem conhece a Deus alcança um nível de intimidade. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você essa noite, para eu e você alcançarmos uma vida crucificada, a vida de Cristo, ela precisa estar em mim. E esse é o primeiro ponto, a vida de Cristo precisa estar em mim. No texto que nós lemos aqui de Gálatas, diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora que vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que você entende? Deixa eu fazer essa pergunta para você. O que você entende desta palavra? Mas Cristo vive em mim. Quando você lê essa passagem bíblica, que Cristo vive em mim, o apóstolo fazendo essa declaração, ou quando nós fazemos essa declaração, qual é o teu entendimento? Para mim, quando eu faço essa declaração, que Cristo vive em mim, é que a minha vida não é mais minha. Agora a minha vida é de Cristo. Então a minha vida é coordenada por Cristo. Que alguém ocupa o meu lugar de viver. Agora não são mais os meus desejos, meus sonhos, as minhas vontades. Agora não são mais os meus projetos, são os projetos de Cristo, são as vontades de Cristo, são os desejos de Cristo para a minha vida. Que eu deixei de existir as minhas vontades e os meus desejos, os meus sonhos, para viver os desejos e os sonhos de Cristo. Que tudo que a partir desse momento não é segundo o meu querer, mas o querer de Cristo. Então, se você faz essa declaração, que você tem uma vida crucificada, então não são mais os nossos desejos, é os desejos de Cristo. E muitas vezes falamos que Cristo vive em nós, que temos uma vida crucificada, mas ainda são os nossos desejos. Não abrimos mão dos nossos desejos, não abrimos mão da maneira de viver, não abrimos mão da forma de viver. Segundo a física, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso é a lei de Newton. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Segundo a Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 24, se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar, diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Sabe, querido, segundo a física, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Mas segundo a Bíblia, a palavra de Deus, para mim e para você, que queremos ou temos uma vida crucificada, é que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos, porque vamos odiar um e amar o outro. Eu não posso ter mais uma vida de mentira. Eu não posso mais dizer que eu tenho uma vida crucificada, que Cristo vive em mim, mas eu ainda vivo uma mentira, ainda eu vivo no engano, eu adultero, eu ainda me prostituo, eu ainda brigo, ainda eu fico irado. Eu não posso dizer que Cristo vive em mim agora, que as minhas atitudes, elas são comandadas por Cristo, se eu ainda estou vivendo ainda como o velho homem. As duas coisas, elas não têm conexão. Ou você vai agradar um e vai desagradar o outro. Então não podemos dizer que Cristo habita em nós, e que nossa vida é totalmente entregue a Ele, sendo que ainda continuamos praticando coisas do velho homem. As duas coisas não combinam, não dão certo. A minha mãe diz assim, minha mãe usa um linguajar que é só dela. Ela diz assim: filho, as duas coisas não ornam. Não orna uma vida de pecado com uma vida de santidade. As duas coisas não orna. Não pode você dizer que agora Cristo vive em você, mas ainda você continua tendo as atitudes do velho homem. Algo precisa ser mudado, querido. Se nós fazemos essa declaração que agora Cristo vive em nós, então as nossas mudanças são diferentes. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que prostituía não se prostitui mais. Aquele que se irava agora não se ira mais. Algo que tem me ajudado muito ao longo da minha vida é que quando eu vou tomar uma decisão, quando eu vou conversar com alguém, quando eu vou aconselhar alguém, quando eu vou responder alguém, quando eu vou falar com alguém, eu sempre penso em algo que tem me ajudado muito. Qual seria a resposta de Cristo, de Jesus, nessa situação? O que Jesus diria para essa pessoa? O que Jesus falaria para essa pessoa? Qual é a forma que Jesus trataria essa pessoa? E quando eu paro para pensar isso, então eu consigo imaginar a forma que Cristo agiria nessa situação, e isso tem me ajudado, e muito, ao longo dos anos, quando converso, quando falo com pessoas. Se Jesus Cristo vive em nós, nós temos a natureza de Cristo. E a natureza de Cristo não é uma natureza pecaminosa. Amém, queridos? Se Cristo vive em nós, nós precisamos ter a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Temos que ter o quê? O caráter de Cristo. Jesus, depois de ter lavado os pés dos discípulos em João capítulo 13, versículo 15, ele diz assim: porque eu vos dei exemplo, para que como eu, vós façais também. Eu dei exemplo, Jesus disse, e assim como eu, sejam exemplo. Então, se eu falo que eu tenho uma vida crucificada, que Cristo vive em mim, cantamos isso, Cristo vive em mim, então eu preciso o quê? Ter o caráter de Cristo. E ter o caráter de Cristo, querido, não é fácil, porque é uma vida de renúncia todos os dias. Quinta-feira, pastor Djalma Toledo ministrou aqui no nosso congresso de homens, e ele contou uma história, ele contou para nós o seguinte, que ele estava em São Paulo, e ele estava no trânsito em São Paulo, e de repente ele viu um carro com um adesivo da igreja dele, Verdade e Vida. E aí eu não sei o que, que houve no trânsito e tal, parece que ele acabou, a pessoa que estava com esse carro, com esse adesivo, estava próximo a ele, e parece que ele fechou a pessoa ou algo nesse sentido, devido ao trânsito. E essa pessoa, não vendo que era ele, Djalma, baixou o vidro do carro, irado, bravo, colocou a mão para fora e mostrou o dedo do meio para ele. E ele falou: você acredita, irmão? Um irmão da minha igreja estava lá com o adesivo Verdade e Vida, mostrando o dedo do meio para mim e para as outras pessoas. Agora, querido, é alguém que está na igreja, é alguém que conhece a Jesus, é alguém que até canta Cristo vive em mim, porém as atitudes dele não condizem com isso. Ele contou isso na quinta-feira, e na sexta-feira aconteceu algo engraçado. O Murilo contou para mim e falou: pai, o Caio e o Léo, que são dois meninos aqui da igreja, eles estavam fazendo snap, e aí eles filmaram e viram um carro com um adesivo da Comunidade Alcance. E aí eles viram lá o adesivo da Comunidade Alcance. Mas não era Alcance Curitiba, tá, irmão? Era outra Comunidade Alcance. Nós, ainda bem, não temos adesivo Comunidade Alcance Curitiba. Assim deixa a gente bem mais em paz, né? Então, estava lá o carro com adesivo Comunidade Alcance e tal cidade. E aí diz que eles filmaram assim o carro, Comunidade Alcance e tal, até fizeram um snap ali na hora. E eles continuaram e o carro na frente. Daí esse carro pegou e saiu à direita e foi seguindo para a direita. Porém, alguém ou o carro que estava na frente parou. E aí parou e não tinha mais como ele seguir. Ele queria voltar para a esquerda, mas o trânsito estava muito rápido. E os meninos que estavam com o carro atrás não teve como eles parar para ele voltar. E ele acabou se fechando ali, né? Foi fechado, mas por uma imprudência dele. E os meninos seguiram reto. No que os meninos seguiram reto, ele saiu ali, cantando pneu com o carro, passou do lado dos meninos, levantou o braço e mostrou o dedão da mão para os meninos, né? E aí eu perguntei: qual era o carro, Murilo? Ele falou: era o carro tal. Eu falei: eu sei quem é. Conheço essa pessoa. Eu sei quem é. Sabe, querido, então, era alguém que estava num congresso nosso aqui de homens. É alguém que estava aqui sendo ministrado, é alguém que diz: nova criatura sou, o velho homem já morreu, mas pelo jeito não morreu. Canta até que o velho homem já morreu, mas não morreu. O velho homem, de vez em quando, vem e se manifesta, como aconteceu nesse caso. E viver uma vida crucificada, querido, não é fácil. Você simplesmente não acorda um dia inspirado, e você acorda pela manhã, põe os pés no chão e diz: eu sou uma nova criatura. Uhul! E vou seguir a vida. Não. É uma vida de renúncia todos os dias. É um processo. Então você precisa fazer isso hoje e amanhã. Eu preciso fazer isso depois da manhã. Eu preciso fazer todos os dias. Então, é importante você entender isso. Temos que ter o caráter de Cristo. Eu lembro que uma vez, conversando com um homem, que ele caiu em adultério, e antes dele cair em adultério, eu tinha falado com ele uma semana antes. Uma semana antes ele passou por Curitiba, eu e minha esposa Adriana conversamos com ele, e estava tudo bem a vida dele. E ele falou assim: olha, estou indo para o Paraguai numa convenção, uma conferência de líderes. Vou ser ministrado. E nós, amém, né? E ok, ele foi. Quando ele voltou dessa conferência, ele voltou, nos procurou e falou: olha, eu preciso confessar um pecado. O que aconteceu? Ele falou: olha, eu estava na conferência e eu acabei conhecendo uma mulher. Uma conferência, irmãos. Pensa, e eu acabei me envolvendo com essa mulher, e quando eu vi, eu estava no motel com ela. Falei: como isso pode acontecer? Você sai da cidade, vai para uma conferência, conferência espiritual, irmãos, é uma conferência profética. E como nesse lugar, como que isso acontece? Eu não consigo, não entra na minha cabeça. Aí ele falou para mim o seguinte: olha, a gente estava lá, um dia acabou as ministrações, e alguns irmãos: ah, vamos sair dar uma volta, tomar um suco, tomar um refrigerante aqui em algum lugar. E eles começaram a passar e viram que nenhum lugar dava para entrar, a maioria era bar, né? Um pouco pesado assim. E os irmãos que estavam com ele falaram: ó, eu não vou entrar nesse lugar. Não vou entrar. Mas ele falou: eu decidi entrar para tomar um suco ali naquele lugar, que não era apropriado para aquilo. Mas ele entrou para tomar o suco dele, e de repente, segundo ele, chegou uma moça e começou a conversar com ele, tomando um chope, e os dois começaram a conversar. E aí, conversa vai, conversa vem os dois, ela olhou no braço dele e viu que ele tinha uma pulseirinha, que era da conferência, do congresso. Aí ela olhou e falou assim, perguntou: o que você veio fazer na cidade? Ele falou: olha, eu vim nessa conferência, eu vim nesse congresso. Ah, é? Aí ela falou: ah, eu estou vendo a pulseirinha no seu braço aí. Eu também sou crente, também sou evangélica. Falou para ele. É muito estranho, né, irmão? Dois crentes se encontram num bar, um bebendo cerveja e o outro que tinha uma conferência. Enfim, a conversa dos dois se prolongou. A conversa dos dois acabou no motel. Isso é ter caráter de Cristo? Nunca. Por quê? É alguém que cantava, que dizia que Cristo vive em mim, porém ele continuava tendo as mesmas atitudes do passado. Então, querido, ter uma vida crucificada é ter o caráter de Cristo. Temos as atitudes de Cristo. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quero contar algo para vocês que aconteceu recentemente comigo. A palavra de Deus fala que Jesus, ele é o bom pastor, amém? E que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E já quero começar dizendo que eu não sou um bom pastor, eu acredito. Mas aconteceu algo comigo há um mês atrás, acho que foi no mês de julho, exatamente no dia 8 de julho, nós temos um grupo aqui na igreja de homens e algumas mulheres também, que a gente faz aí uns passeios de bike aí na noite, de dia, à tarde, enfim. Tem um grupo, se você quer entrar nesse grupo, você fala com o Marcelo Bonfim, que é nosso líder de louvor, ele que é o cabeça ali do grupo, ele inclui o teu nome lá e você sempre fica sabendo dos passeios. Mas no mês de julho, marcamos de fazer um passeio lá na Estrada da Graciosa. Da gente descer de bicicleta, comer um pastel lá que tem num quiosque, no primeiro quiosque, e depois vim para casa. Levantamos 5 horas da manhã, eu e mais alguns irmãos aqui da igreja. Nós estávamos talvez acho que uns 10 irmãos. E fomos, né, de carro até Campina Grande, e deixamos ali ou melhor, 4 barras, deixamos nossos carros ali, e daí fomos de bicicleta descendo a Estrada da Graciosa, por trilhas e tal. Quando estávamos quase chegando no pastel, no local, né, tão desejado, a gente saiu da trilha e voltou para o asfalto, e era uma descida, e todos nós estávamos muito rápidos, muito rápidos. E quando a gente chegou aqui, entrou na parte onde tem o quiosque ali de pastel, você que já desceu a Estrada da Graciosa talvez conheça, que é o primeiro pastel descendo, é de paralelepípedo, aquele o estacionamento, e aquilo é muito liso. E quando nós chegamos naquele local, né, ou alguém gritou, olha, estamos chegando, né, e aí a gente acelerou mais ainda, estava com fome, já era umas 8 e pouco da manhã, e o primeiro irmão que chegou, ao invés dele chegar e ir até o final, para ir freando, ele chegou e parou. No que ele parou, veio o outro e se apavorou e freou e caiu. Só que ele caiu e derrapou e parou. E a bicicleta dele foi para um lado. E eu estou vindo atrás dele, desse outro irmão. E quando eu vi, eu só olhei aquelas costas brancas ali. E eu pensei comigo, eu vou dar no meio dele. Eu vou machucar ele muito forte. E foi assim, um instinto, foi muito rápido, não sei como isso aconteceu. Eu lembro que eu vendo ele, que eu ia bater nele, eu me joguei para um lado e joguei a bicicleta do outro lado para não pegar, e era uma descida, talvez a gente estava mais de 40 por hora ali de bicicleta, e eu me joguei a bicicleta de um lado e me joguei para o outro lado, mas quando eu me joguei para o outro lado, eu caí e dei bem na quina do meio fio. Eu não sei se vocês viram, durante muito tempo aí, quase 70 dias eu andei com uma tipóia, porque eu quebrei a clavícula em 4 partes nessa queda. Vou até mostrar uma foto para você como ficou. Olha aí. Irmão, isso aí é para provar que vaso ruim não quebra, quebra sim, viu? Ó. E quebrou bonito ainda ali. Ficou, né? Ossos para todo lado ali. Tive que fazer cirurgia. Eu gosto muito da ponte estaiada que tem aqui na Avenida das Torres. Eu acho muito linda aquela ponte estaiada. Eu tive que fazer uma cirurgia e eu agora também tenho uma ponte estaiada dentro de mim. Olha aí. Não foi fácil. Foi difícil passar por tudo isso. Cirurgia, pós-cirúrgico. Eu me acidentei no dia 8. Dia 9 eu tinha o nosso aniversário de 12 anos, dia 10 é sair de férias com a família. Passagem comprada, hotel reservado, tudo programado. Acabou as férias de todo mundo. Além de acabar as férias deles, eles tiveram que ficar cuidando muitos dias de mim, né? Minha esposa, Adriana, maravilhosa, cuidou muito bem de mim. Meus filhos também, porque eu dependia totalmente deles, que eu fiquei todo imobilizado, então eu não tinha nem como pôr roupa, não tinha como fazer nada, porque realmente os primeiros dias foi de muita dor. Eu ainda estou me recuperando, fazendo fisioterapia, daqui um tempo eu já vou estar normal de novo. Porém, o que eu quero falar para você, após esse acidente, alguns irmãos aqui da igreja que estavam naquele dia falaram, ah sim, esse é o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor é aquele que dá clavícula pelas suas ovelhas, né? Os que estavam conosco, né? Que estavam conosco naquele dia. Falava, ah, é miserável, não foi você, né? Ah, isso sim que é pastor, né? E ao invés de machucar o irmão, ele se jogou e deu lá a sua vida pela ovelha e tal. E eu fiquei pensando aquilo, falei, ah, não foi você, né? Fácil falar. Mas enfim, eu lembro que foi falado isso, eu não levei para esse lado, eu não sou nenhum salvador da pátria, nada disso, até alguém falou assim, o pastor é muito bom, ao invés de, né, de ter machucado a pessoa, se machucou para não machucar alguém, eu falei, não, eu não sou bom, Deus é bom. Foi na hora, eu me joguei e acabou dando nisso. Aí eu lembro que os primeiros 3 dias depois que eu me machuquei, eu fiquei em silêncio total. Eu não falava nada na minha casa. Fiquei a segunda, a terça e a quarta sem falar nada. Apenas falando com Deus. Dizendo, Senhor, não é justo. Não é justo eu passar por isso. Não é justo eu estar sofrendo. Não é isso, não é aquilo outro. Mas eu lembro que depois dos 3 dias que eu fiquei ali muito quieto, meditando em tudo aquilo, Eu fui orar, eu estava orando a Deus, e eu lembrei do que os irmãos haviam falado. Ah, o pastor, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, o bom pastor é aquele que dá a clavícula pelas ovelhas. E eu comecei a pensar naquilo, enquanto eu orava, comecei a meditar naquilo, e o Espírito Santo falou ao meu coração, aquele dia, aquela hora. Realmente, você, nesse dia, você fez um ato de coragem, você fez uma boa ação. Para não machucar uma pessoa, você preferiu se machucar e sofrer todo o dano. Mas quantas vezes você já passou por cima de pessoas com suas palavras, com seus gestos? Quantas vezes você, numa conversa, machucou, feriu pessoas? Porque ao invés de você retroceder, você quis realmente passar por cima dela. E sabe, queridos, uma verdade que nós precisamos entender, se nós falamos que temos uma vida crucificada, que Cristo habita em nós, que falamos como Ele, andamos como Ele, vivemos como Ele, as nossas atitudes também precisam ser iguais às atitudes dEle. E quantas vezes nós falamos que Cristo vive em nós, que temos uma vida crucificada, mas com palavras também passamos por cima de pessoas, com gestos também passamos por cima de pessoas, com palavras ferimos alguém da nossa família, com palavras ferimos pessoas que nos amam, com palavras ferimos pessoas ou situações, porque não queremos retroceder, não queremos abrir mão da nossa justiça própria. Quantas vezes nós passamos por cima de pessoas porque temos razão. E você dizer que Cristo habita em você, nós temos uma vida crucificada, não é passar por cima de pessoas. Não é atropelar pessoas. E nesse dia, como eu estou falando, foi só uma boa ação. Porque em muitas outras vezes eu passei por cima de pessoas. Então, queridos, ter uma vida crucificada é você diariamente morrer para esse mundo. Abrir mão dos teus desejos. Abrir mão, muitas vezes, até dos seus direitos. Muitas vezes, abrir mão até daquilo que você possui e aquilo que você tem. Para não afetar o outro. Para não machucar o outro. Eu aprendo muito com Jesus. Jesus é o nosso mestre, amém? E eu vejo que Jesus trabalhava com três tipos de pessoas na Bíblia. Jesus tinha os discípulos, que esse sim, Jesus, ele tinha eles mais perto. E ele falava de perto com os discípulos, e ele realmente, ele tocava na ferida dos discípulos. Ele não ficava passando a mão na cabeça dos discípulos. Ah, Pedro, Pedrinho, Pedrinho amado, eu sei que você é estouradinho, mas não tem problema não. Não, Jesus ia na ferida dele. Satanás quer te peneirar, Pedro. Jesus com os discípulos, ele realmente os advertia. Realmente com os discípulos, ele tratava bem de perto. Não media palavras com os discípulos. Mas com a multidão, Jesus não tratava da mesma forma que ele tratava os discípulos. Com a multidão, você não vê Jesus brigando com a multidão. Com a multidão você não vê Jesus advertindo e colocando o dedo na ferida da multidão. Com a multidão você vê Jesus o quê? Curando, expulsando o demônio. Você vê com a multidão Jesus multiplicando pães e peixes, dando comida para a multidão. E existia uma terceira classe de pessoas que eram os fariseus. Esse sim, Jesus tratava eles como hipócritas, raça de víboras. Então, esses três grupos que Jesus trabalhava, era de forma distinta, os três. Os discípulos, era algo mais profundo, estavam mais perto. A multidão, ele apenas fazia o que a multidão queria. A multidão queria multiplicação, estava com fome, vamos multiplicar pães e peixes. A multidão está doente, vamos curar os enfermos. Vamos expulsar demônio. Então, é importante nós entendermos isso, querido. Precisamos falar como Cristo, precisamos ter mansidão e domínio próprio. E como eu falei, algo que tem me ajudado muito ao longo da minha vida é: qual seria a resposta que Jesus daria para essa pessoa se estivesse no meu lugar agora? Eu lembro uma vez, num aconselhamento aqui na igreja, eu já contei essa história algumas vezes, mas ela se encaixa muito dentro do que eu quero falar para vocês essa noite. Eu estava num aconselhamento com um casal, E já era alguém que era decorrente, recorrente, decorrente da situação, porque era alguém que se levantava e caía, se levantava e caía. E aquela mulher estava sofrendo muito com aquele marido, porque ele ficava 6 meses bom, e aí ele acabava caindo em adultério de novo, 6 meses ele se envolvia com prostituição, e enfim. E eu já tinha aconselhado eles várias vezes. Mas eu lembro que um dia, eu e minha esposa estávamos num aconselhamento com esse casal. E ele chegou para conversar e falou: pois é, pastor, você veja bem, olha o que aconteceu comigo, de novo, eu não aguentei, porque a carne é fraca, e isso, e aquilo outro. E ele começou a falar, começou a ferver dentro de mim. E eu já comecei a me agitar na cadeira, sentado. Quando eu comecei a me agitar, minha esposa já imaginou: o marciano, eu preciso segurar a fera. E aí vem aquela perninha, aquela mãozinha na perna, né? Já sentiu? Já fez essa com seu marido, minha irmã? Tipo assim, ó, segura aí, não briga não, deixa ele falar tudo. E aí, enquanto ele está falando, mãozinha na perna de novo, até que ele terminou de falar: pronto, pastor, falei tudo, o que você tem para me dizer? Ai, irmãos, queria que você estivesse no meu lugar aquele dia, para você ver minha, para mim saber qual que seria a sua reação. Mas assim que terminou, ele: aí, pastor, o que você tem para dizer para mim? Eu olhei para ele, eu falei assim: tanto a minha esposa, na verdade ela já não estava nem mais apertando a coxa, ela já estava cravando a unha dela na minha coxa. Eu lembro que eu olhei para ele e eu falei assim: amado, e dei um sorriso. Pensa quando eu dei um sorriso para ele, pensa na mulher feliz. Esse é meu marido. Homem transformado, manso. Mas quando eu falei: amado, você é uma anta, ele olhou assim: o que, pastor? É uma anta, rapaz, olha o que você fez. Eu falo para você não fazer, você vai e faz. Eu falo isso para você, você vai e faz diferente. E ali, irmão, pensa que descambou tudo ali. Eu não sei porquê, depois daquela conversa, o casal foi embora da igreja. Não entendi até hoje. Graças a Deus, anos depois, 2 anos depois, eles voltaram para a igreja. Estão conosco já há muitos anos. São uma bênção. Esse irmão nunca mais teve problema nessa área. Glória a Deus também por isso. Mas eu fico pensando, será que seria essa atitude de Jesus para um homem que confessou pecado, para alguém que estava ali querendo uma ajuda, alguém que estava abrindo o coração, alguém que estava caiu, mas ele estava confessando e ele estava dizendo que precisava de ajuda? Será que essa seria as palavras que Jesus diria para esse homem? Você é uma anta? Não, eu não acredito. Por quê? Jesus não falaria isso, não era dessa forma que ele tratava as pessoas que estavam em pecado ou vivendo em pecado. Ele advertia, mas não dessa forma. Ele agia com amor. Sabe, querido, é algo que eu aprendi: a verdade, ela precisa ser dita. Sempre a verdade precisa ser dita, mas a verdade sempre precisa ser falada em amor. Amém? Segundo ponto: a mudança na minha vida através de Cristo. Quando Cristo habita em nossos corações, acontece uma transformação completa. Perdão pelo todos os meus pecados. Tornamos filhos de Deus, habitação de Deus, herdeiros de Cristo. Vamos voltar aqui ao processo de Newton, que nós falamos, que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Precisamos compreender que também uma vida de pecado não pode permanecer em uma vida de santidade. É aquilo que eu falei, não orna as duas coisas, uma vida de pecado e uma vida de santidade. Não dá, ou você está vivendo em pecado, ou você está vivendo em santidade. E é importante nós entendermos isso. Se temos uma vida de mentira, de erros, de práticas carnais, estamos vivendo ainda uma vida do velho homem. E Cristo ainda não vive em mim. E é importante nós entendermos isso, porque não é vir à igreja que nos faz nova criatura. Vim para a igreja, todo mundo pode vir para a igreja. Ser batizado, todo mundo pode ser batizado. Ir para a célula, todo mundo pode ir para a célula. Mas todo mundo pode até dizer: eu tenho uma vida crucificada. Mas são as nossas atitudes que dizem se temos uma vida crucificada ou não. se Cristo vive em nós ou não, se o velho homem já morreu ou não, ou o velho homem ainda está vivo. Romanos capítulo 6, versículo 6 diz: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O velho homem foi crucificado com ele. Se o velho homem foi crucificado com ele, então agora são as atitudes de um novo homem. Amém, queridos? As minhas atitudes precisam ser diferentes, porque uma vida pecaminosa, ela até tem seu momento de alegria, de prazer, de satisfação, mas é uma felicidade falsa. É algo que dura pouco tempo. Viver no pecado, ela pode até trazer alguma satisfação, mas não consegue suprir tudo aquilo que você necessita na sua alma. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, e Ele vem habitar em nós, deixamos as coisas erradas, abandonamos o pecado e nos tornamos livres. Que é o que nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu concluo lendo Efésios capítulo 4, versículo 22, que diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir de todo novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve o quê? Abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Queridos, irado você pode até ficar, mas você não pode pecar. Para isso, a sua ira não pode demorar uma hora, um dia, uma semana, um mês, porque senão você vai pecar. Então, se você se irou, rapidamente libere o seu coração dessa raiva. Libere o seu coração, porque se você permanecer um dia, uma hora, uma semana, você vai pecar. Então não é pecado ficar irado, mas se vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. O que furtava, esse é o velho homem, agora não furte mais, esse é o novo homem. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca. O que é palavra torpe, querido? Sabe aquela pessoa que você vai conversar com ela e só fala palavrão? Parece um esgoto a boca dela. Marcelo Bonfim contou uma história para mim. Ele roubaram a bicicleta dele agora esses dias recentemente. Ô dó, coitadinho dele. Está sem pedalar. Roubaram a bicicleta dele e ele foi falar com alguém para pegar a filmagem, para descobrir o que acontecia. E ele foi falar com uma pessoa e ele está lá conversando com a pessoa e ele conta: olha, roubaram a minha bicicleta e tal. E essa pessoa começa só a falar palavrão, só palavras torpes. E isso, e aquilo outro. E ele falou: cara, comecei até a ficar assustado. E tal. Aí o Marcelo falou: pois é, rapaz, essa bicicleta tinha um valor sentimental muito forte para mim. Eu fui abençoado, alguém ofertou ela na minha vida. Aí o cara falou assim, o homem das palavras torpes: ah, você é crente? Ele falou: sim, eu sou crente. Toda a comunidade Alcance, o meu pastor, inclusive, mora aqui também nessa mesma torre. Ele: eu também sou, Pai do Senhor, irmão. O Marcelo falou: cara, eu fiquei assustado. O cara estava ali, cuspindo fogo, falando um monte de palavrão. E de repente: ah, eu também sou crente, Pai do Senhor, irmão. Então, não combina, não orna. Não orna um homem que diz que é crente, que Cristo agora toma conta da vida dele, tá o quê? Saindo palavras torpes da boca dele. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Quando alguém lhe fechar no trânsito, ao invés de você estender a mão e mostrar o dedo do meio, Você apenas estende a mão e abençoa. Vai com Deus, meu irmão. Deus te abençoe. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual foste selados. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Querido, ter uma vida crucificada não é simples e não é fácil. Todos os dias nós precisamos abrir mão dos nossos desejos. Todos os dias eu preciso dizer, eu preciso ser mais parecido com Cristo. Todos os dias, em todas as atitudes, em tudo aquilo que eu fizer, com todas as pessoas que eu for conversar, com todos os negócios que eu vou fazer, eu preciso fazer como se Cristo estivesse no meu lugar, como Ele faria. Se você fizer isso e pensar dessa forma, você começa a caminhar. Eu e você começamos a caminhar para ter uma vida crucificada. E eu quero convidar você a ficar em pé nessa noite para nós orarmos. Por causa de Cristo, deixamos todo o pecado, toda mentira, tudo o que nos afasta de Deus. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Aceitar Jesus, ser batizado nas águas, vir à igreja, dizer que é crente, dizer que ama Deus. Todo mundo pode fazer isso. Mas agora negar a si mesmo todos os dias da vida, isso não é fácil. Negar a si mesmo todos os dias, isso não é fácil. E eu concluo com o texto que nós começamos a ler. Eu quero orar com você, de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E se entregou a si mesmo por mim. Espírito Santo de Deus, eu oro e peço a tua graça, teu amor. Eu, Pai, peço o teu cuidado sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, traz uma revelação em nossos corações, Pai. Queremos ser parecido contigo, Senhor. Queremos, Pai, ter o viver santo, Pai. Deus, queremos, Pai, expressar o teu amor em tudo que fizermos, Pai. Queremos entrar em lugares, Pai. Queremos entrar, Senhor, na faculdade, na escola, no trabalho, nos nossos negócios, Pai. E que as pessoas possam ver Cristo em nós, Pai. Deus, queremos realmente, Senhor, levar uma vida, Senhor, e ser crucificado contigo, Pai. Que os meus desejos e as minhas vontades, Pai, todas elas eu possa colocar diante do teu altar. Todas elas, Pai. Todas elas, Pai, queremos colocar diante do teu altar, Pai. Obrigado, Deus, por essa palavra. Louvamos e bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua semana, eu quero abençoar o seu retorno para a sua casa e para o seu lar. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Que o Senhor lhe dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana onde os inimigos serão todos eles derrotados, uma semana onde portas serão abertas, uma semana onde aquilo que estava travado vai ser destravado, uma semana de cura e de milagres sobre a sua vida, uma semana de prosperidade, negócios que estavam para ser fechados, que possam ser fechados essa semana, negócios que estavam para ser contratos que estavam para ser assinados, que possam ser assinados essa semana. Eu profetizo sobre a sua vida, eu abençoo a sua vida, que Deus te abençoe, querido. Vá em paz, boa semana.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 30 16 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.